É o Derivado Cast começando pra você!
O Cast já chegou pra você! Tá. Peraí,
pipado, um bobo, não.
Olha
sobe
a voz
mais
de gripe do Bubuzinho!
Fala, Michel! Aê!
Oscar goes to...
Eu sou Michel Arouca.
Michel Arouca.
E eu estou aqui com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Bruno Clemente!
Eu ia sugerir exatamente o que você fez. Hoje vamos falar sobre o Oscar aqui. Cada um vai dar a sua perspectiva. No final de semana, não é quem vai ser Oscar. A gente vai falar o que aconteceu no Oscar. No final de semana, com a letra, é uma história mirabolante. Então, a pessoa que segura o Oscar fala.
Ixi, ela Oscar é bem.
Nossa senhora.
É, tá, Oscar Gomes. Tá.
Alexandre Bonfá, grande. O Oscar de mais belo entre nós.
Caraca, Xexel, que
delícia. E aí, meu amor?
Não, belo é você, que tava com aquela linda gravata prateada lá. Parecia um surfista.
Cara, a hora, cara, que eu vi, a hora que eu vi a gravata do Michel, sabe quando eu tava lá no meio do negócio, começando a live e tal, de repente eu olhei, tava o Michel na TV com aquela gravata. Sabe quando você tá meio, tem aquela reação meio assim ali? Foi meio assim que eu me peguei nessa hora.
Vocês estão vendo que o Derivado Cast saiu num dia inusitado, mas nós estamos
pauta
aqui...
Inusitada.
A pauta inusitada para falar de bastidores super do Oscar, vitórias do Oscar, polêmicas do Oscar, histórias do Oscar. Alexandre Bonfá ainda tem uma história digna de Oscar sobre a viagem dele de final de semana para Águas Quentes.
Águas Quentes, Caldas Novas, seria...
Tudo isso no Derivado Cast que começa... Right now!
Right now!
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou o Chorou.
Está começando, o Derivado já chegou.
No último domingo, dia 12 de março, foi ao ar a 95ª edição do Oscar. E os amiguinhos aqui tiveram muita coisa a ver com o Oscar. Mas muita coisa a ver mesmo. E nós vamos compartilhar tudo com vocês. Eu quero saber se vocês querem começar a falar de Oscar. Mas assim, a gente não vai falar dos filmes. A nossa conversa é outra aqui. Não vamos falar quem ganhou, quem perdeu. Não é isso. A gente tem histórias de bastidores, tem histórias boas pra contar.
É um Avengers no final de semana do Oscar.
No meio do negócio tem Oscar. Mas Alexandre Bonfá estava no final de semana um pouco diferente. Saiu numa viagem. Vamos começar com o Alexandre Bonfá, que isso sim é uma história digna de Oscar. Quando tem viagem, quando tem que pegar avião, quando tem hotel e tem Alexandre Bonfá, você sabe que tem história das boas.
Bom, eu falei no último Derivado que eu não ia conseguir fazer uma live apuração do Oscar, que a gente fez o bolão na semana
passada.
Aliás, sucesso absurdo, mais de 300 pessoas participaram.
Olha, que legal.
Vamos revelar o vencedor ainda hoje.
Vamos revelar. Aliás, vou dar uma dica, uma pessoa que tem 3 nomes e nenhum sobrenome.
Como assim?
Isso é só uma diquinha.
Eu mesmo, em todo lugar?
Não, tipo...
Eu ao mesmo tempo.
João, Maria, Carlos?
Não, tipo Alexandre, Michel e Bruno.
Ah, foi um trio que ganhou.
Foi esse o exemplo que eu dei.
Cara, porque eu ia passar o final de semana com a minha família num torneio de pôquer, Cash Combat, em Caldas Novas.
Ah, você ia? Você não foi?
Então, é quase que um spoiler na minha viagem. Você sabe qual é a lesão? Quando programa uma viagem, as chances das coisas darem erradas...
É alto.
São enormes.
É alto.
Mas, pensando nisso, eu já tirei a quinta e a sexta de folga. E eu falei, cara, eu vou muito antes.
Isso.
Eu venho aqui para São Paulo, pegar o voo aqui de Congonhas. O voo ia sair 2h40 da tarde. Eu falei, pô, acordei 4 horas da manhã.
Não, nossa! E o Alê, ele gosta de fazer assim com o nosso grupo, meio que contar a historinha. Então ele mandou, já tô saindo de casa, mandou fotinho, tô aqui no café já esperando
com
o voo.
Com a família, é isso.
Não, o negócio e eu, é assim, eu, e eu olhando o dia a dia ali, ó, a rotina dele ali, falei, porra, aí sim, né, Alê? Finalmente aprendeu,
organização,
né? Chegar antes, prever problema.
Porra, cara,
aí,
tomando
agora...
café da manhã em casa, pô, ainda tinha que fazer até um cronograma. Fiz o bolão do Oscar pra vocês e coisa e tal. Eu falei, meu, não vai dar erro. O Henrique acordou, fiz uma mala. Família felizaça, cara. Ia passar lá no parque aquático, lá
sucesso
com os irmãos Moreno lá. Puta que essa maravilha.
É.
Falei, dessa vez não vai dar erro. Por mais que dê problema de trânsito, ou acidente, cara, não
Uber,
vai dar.
Uber, carro, não vai ter essa.
Cara, nada.
Errou feio, errou rude.
Fui de carro, inclusive ia deixar meu carro lá no estacionamento de Congonhas.
É.
Não ia pegar aqueles estacionamentos Tabajara que tem em volta ali, sabe? Não, cara, vou lá pra não ter problema. Vou
pagar o caro.
Isso, exatamente. Aí, inclusive, quando eu entrei no estacionamento, cheguei, tinha muito trânsito e tudo mais. Saí de Campinas por volta de 9h30 da manhã. Pô, demorei 2 horas pra chegar lá.
Bastante.
No estacionamento, mas parei lá no G5, né? Você vai lá embaixo parar. Aliás, a dica que eu dou é o seguinte, já vai pro G5, que não tem problema. Você vai subir de elevador mesmo e os outros você não acha lugar. Você procura, vai pra um lado, vai pro outro. Fui pro G5, subimos, feliz, contente, mandando foto pros amiguinhos. Já falei o seguinte, vamos direto pro salão de embarque. É. Vamos comer alguma coisa.
Já tinha feito o check-in, tava com o cartão no celular.
Ah, minha agente de turismo, que eu amo, Alê. Um beijo, Alê. Já tinha feito pra mim, sem problema nenhum. Mandou no WhatsApp os cartões de embarque. Abri os cartões de embarque, passamos lá, eu, a Lu, o Henrique. Entramos ali, ainda não olhei aquela telona lá dos voos. Olhei lá no finalzinho da tabela. Porra, o último voo que aparecia era da uma e pouco ainda. Falei, porra, nem tá aparecendo o voo das duas ainda. Falei, hoje vai dar certo, cara.
Isso era que horas?
Cara, era perto do meio-dia.
Então, meio-dia você já tava ali no portão de embarque pro voo das duas.
Isso.
Porra, brilhante.
Um pouquinho antes do meio-dia. Eu falei, meu, brilhante. Vai dar certo.
É.
Aí eu peguei, ó, vamos virar pra direita pra achar alguma coisa pra comer. Quem embarcou em Congonha sabe, é meio fraca as opções de comida ali. É. Então sentamos ali naquele lanchonetinha que tinha ali, uns croissants cansados ali, né? Aquela coisa bem fraquinha. Mas pegamos ali umas esfirra, uns donuts meio de anteontem ali.
Cara, a lesão fez a limpa. Me dá todas essas porra que vocês têm sobrando. É um
reais, né?
Comer. Fazer a minha degustação do café cansado.
Enfim, tava ali na filinha, sempre de olho ali na televisão. Aí saiu todas as coisas que a gente tinha. Tava lá com a Lu, tirando foto, mandando pra minha mãe, pra todo mundo. Mandando pro grupo lá do poker lá que eu ia participar, mandando pra a galera toda, e aí eu olho lá, começou a aparecer os voos das duas horas, aí eu olhei o cartão de embarque, deixa eu ver exatamente que horas que sai, né, porque eu sabia que era 2h40, 2 e pouco, eu olhei, cara, tava lá assim, horário do voo, 12h15, eu falei, ué, cara, sabe quando dá aquele desespero?
E que horas que
sabe,
era
isso? Cara, isso já era 12h38. Eu falei assim, não. Fala assim, é final do embarque 11h30, início do embarque 11h30, final do embarque 12h, hora da partida 12h15. Eu falei, mas não é possível, onde que eu errei aqui, né? Aí tinha a menina da Gol ali, portão 8, fui ali, mostrei pra ela. Ela falou, não, esse voo acabou de ir embora.
O quê? Não acredito.
Cara, e eu falei, da onde? Ela falou, não, saiu aqui do portão 9. Cara, você imagina uma cena de sitcom, onde tá o cara com a família, a galera embarcando no voo
e a gente croissant.
Tirando foto comendo croissant.
Mas normalmente, o aeroporto chama.
É isso que eu tô pensando.
Mas deve ter vindo aquela coisa meio... Alexandre, por favor, vamos dar última chamada.
Isso é uma crítica que eu tenho feito.
Né? A pessoa enfia no cu pra falar, né?
O som de aeroporto piorou de um tanto. É. Não só
é,
o
ruim
som.
A vida inteira.
Não, porra, era bom pra caramba isso aí, cara.
Antigamente,
não,
a pessoa...
E o protocolo.
Antigamente, a pessoa tinha que ter DRT de locutor pra trabalhar no aeroporto. Era um negócio
agora
assim.
É assim, ó.
Último voo, chamada, 2, 3. Agora é supermercado.
Atenção, cena de salgado, 1, 2, 5, 4.
Agora sim, vai lá, Micharó, que é Henrique, é Lucelena, e aí? Vai embarcar, vai sair, vamos logo. Pô, parece que mudou o texto, inclusive, né?
É.
Eu sei que é o seguinte, eu não ouvi nada.
Última chamada.
Cara, eu falei, meu, aí começou meu desespero, né? Eu falei, mas e agora, o que eu faço, né? Ela falou, não, vai lá na lojinha da Gold. Cara, eu ainda tava com a metade dos croissants lá. Sabe quando dá um desgosto? Eu falei, porra, mas de novo tá acontecendo isso? Cara, eu... Ai,
caralho,
porra.
Que desespero, Ale.
Cara, eu vou falar
mas por que você viu o horário errado? O que aconteceu? Como é que, por que
esse
você...
Esse era o horário da volta. Eu tava com todos os cartões ali, eu olhei. Eu confundi o horário da ida com o horário da volta.
Puta que pariu.
Cara, aí eu fui lá na loja da Gol. Aí você vai pro desembarque, né? Puta depressão, né, cara? Vai pra loja da Gol, aquela fila enorme. Fica ali uma meia hora na fila, né? Conversando com a minha agente de turismo. Puta, eu tô vendo aqui, ela não acha nada, não tem opção viável. Ó, aí vai ser mais fácil resolver. Falei, tá bom. Aí eu falei assim, olha, aconteceu um problema, puta, eu perdi o voo. Não falei que eu fui um panguan que fiquei ali perdendo o voo dentro do cartão de embarque.
Aconteceu um problema, tá?
Ela falou, olha, meu senhor, é o seguinte, você pode ir por Goiânia aqui, fica R$2.800 cada passagem. Tem voo agora, 5 horas da tarde. Eu falei, meu, eu não vou pagar R$2.800 a ida. Cara, eu falei, R$2.800 cada passagem a ida. É, mas eu tenho uma notícia pro senhor também. Os voos da volta já foram cancelados. Você tem que comprar o da volta também.
Ô, louco.
Eu falei, mas como assim o voo da volta tá cancelado? Se eu fosse de ônibus, e se eu fosse de carona, e se eu fosse a pé? Eu comprei, é meu direito. Ah, não, é o mesmo localizador, cancela tudo, essa é a política da Gol.
Puta,
eu falei, não, vida, cara, nossa, cara, aí me deu uma facada no coração. Falei, porra.
Você perdeu a passagem inteira.
Eu perdi tudo, cara. Perdi hospedagem, perdi passagem, perdi tudo, cara. Eu falei, nossa, aí eu virei.
Hospedagem? Ai. Por que hospedagem?
Hospedagem eu tinha ganho, né?
É, porque ele não foi. É. Por isso que ele perdeu.
Eu perdi porque eu não fui, né?
Ah, você
eu
acabou
não
ia.
Aí o que aconteceu? Falei, porra, aí até tinha outros voos por outras companhias. Eu podia ir, sei lá, pra Uberlândia e depois andar mais de carro, mais 3 horas e meia no dia seguinte. Eu vi umas outras opções, cara, mas nada dava certo. Porra, aí fica caro demais, sabe? Melhor passar o final de semana no hotel, no Royal Palm Plaza, em Campinas, que tem um parque aquático também, sabe? Eu falei, puta... Aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa, meu? Puta, vambora.
Sai. Nossa, eu tô surpreso. Cara, eu achei que Alexandre Bonfá ia atacar o foda-se, joga no cartão de crédito, divide em 10 aí, vambora.
Na metade do caminho, o que eu fiz, né? Aí mandei uma mensagem secreta pra minha gente, procura aí uma estadia no Tauá. O Tauá, vocês conhecem, é Atibaia, né? Porra, é um puta num parque fudido.
Por que a gente conheceria o Tauá?
Não, nossa, então tá bom, mas é uma... É. Cara, é um parque estilo Bourbon, assim, né? De Atibaia, cara. Também conhece. Tá, tudo bem. É, cara, você vai conhecer, Bubu, seu filho tá crescendo, você vai lá com ele.
Vai,
cara,
Atibaia, sim.
Cara, eu sei que é o seguinte, eu sabia que era caro, mas é tipo, aí eu fiz uma analogia com o próprio jogo de pôquer. Você, Xexão, vai me entender bem aqui. Sabe quando você tá com um monte de ficha? Você vai numa jogada com a mão maior, leva um bad beat e perde uma porrada. Na mão seguinte, você fala, agora eu vou descontar tudo. Agora eu vou também, vou apostar tudo. Aí você perde tudo e volta pra casa.
Sim.
Cara, ia acontecer isso comigo. Aí a Lu pegou, pesquisou, região de Atibaia, ia chover o final de semana inteiro. Ainda bem que eu falei pra ela, né? Que senão eu ia comprar um parque aquático.
Surpresa!
Tá lá, ia ficar nós dentro do quarto ali, sentado, olhando a chuva.
Olhando a chuva do lado de fora.
Eu falei assim, e quando você perde no poker, o negócio é esse, né? Volta, rearranja, pensa nas próximas jogadas e fica por ali mesmo, cara. Então, voltei pra casa. Aí eu trabalhei na sexta, no sábado, no domingo. Eu falei, mas quer saber de uma coisa também? Já que eu não me diverti, vou trabalhar. E dane-se, agora tô aqui cansado pra caralho.
Não se divertiu?
Ah, me diverti porque eu trabalho é uma diversão, né, Xuxão? Mas tô cansado, cara. Vou falar pra você.
Então você não foi pra Caldas Novas?
Não fui.
Todo encontrinho lá, a galera tava se programando pra te receber com faixa lá no aeroporto.
E o pior,
ia ter uma baita surpresa pra... Você não sabe. A galera do Derivado de Caldas Novas vai fazer uma surpresa pra você.
Sim, com certeza. Isso é muita gente mandou mensagem. E agora é o seguinte, né?
Caravana, fecharam uma caravana de Goiânia pra estar lá. Pra te ver.
E o duro,
gente,
cara,
é de Brasília.
É, pô, tô falando. Desculpa, galera. Desculpa. É. Mil perdões. E assim, o duro é ter que falar pra todo mundo, né? Que eu conto pra todo mundo as coisas. Então, pô, mas e aí, como é que foi a viagem? Então, não foi. Puta, conta aí. Agora eu já posso falar. Pô, escuta lá o Derivado, número 300 e pouco lá, que aí você pega e escuta.
Aí agora eu te pergunto, a culpa é sua? A culpa é da gente de turismo? A culpa é da Gol? De quem é a culpa?
A culpa é minha, claro. 100% é 100% sua. Minha. Cara, e isso que é o mais triste. Que é muito bom quando a culpa é do outro, né?
É mais fácil. Agora, uma dica que eu posso te dar pra evitar que isso aconteça no futuro é você mesmo fazer seu próprio check-in. Aí você fica ciente dos horários, sabe? Talvez
você
eu entendo a comodidade de ter uma agente de turismo fazer o check-in pra você, mas quando você mesmo faz, eu acho que você fica mais ciente dos horários.
Aí você, não, eu sei. Aí você tem um aplicativo, aí cai no wallet, a wallet te avisa.
Sim, sim.
É, o Bitenca falou pra mim, pô, por que você não chamou o Aldo? O Aldo é o cara que levou a gente na viagem lá pra Nova York. Cara, ele pega em casa, aí ele pede o cartão de embarque pra ele programar o horário. Eu falei, é verdade, né, Bitenca? Porque eu sou um idiota, só por causa disso. Sou um imbecil, sou um cretino, sou um burro,
não,
sou uma mula.
Não, cretino não, cretino é demais.
Você sabe de quem que é a culpa?
É minha.
Não, a culpa é da sua mãe que te criou assim.
Esse
menino
agora,
que brinca de bolinha de gude no tapete de casa, que pega o sanduichinho de tarde, que é o café. Você nunca se preocupou com o horário. Sempre sua mãe.
Tá dizendo que o Alê é mimado. É isso,
mimado
dizendo.
Pra um caralho.
Mimado? Mas, pô, lógico que eu sou mimado.
É, então, cara, esse é o problema.
Quem me conhece o mínimo sabe que uma das minhas
precisa
melhores.
Você de alguém cuidando dele, 24 horas.
Que triste, fiquei muito triste com essa.
Ah, cara, eu também, viu? Vou falar pra você. Agora, óbvio, estamos planejando as próximas viagens.
Que bom.
Agora,
que bom.
Cara, não tem o que discutir. E óbvio, né? E brigando com a Gol agora pra receber pelo menos o dinheiro da passagem de volta.
Você acha que não vai rolar, hein?
Você acha que não vai rolar?
É, no show, no gol, se fufou.
Cara, mas eu não tive nem a oportunidade de dar um no show, Xixão.
É, o que ele falou, acho que ele tem razão. Você perde a ida... Mas a volta...
Não, mas ele nem foi, então não tem como ter a volta de
mas
volta.
Mas eu poderia ter
mas
ido.
Mas é isso. É,
mas não é a realidade alternativa, você não foi, é o que importa.
Cara,
não,
eles cancelaram a minha passagem e venderam pra outra pessoa.
Sim,
pô, mas cobraram de mim.
Claro.
É. Claro. O lance
você
é.
Você sabe
lance
que só
é.
A Gol que faz isso, né?
Azul mas é, isso, é a taxa da burrice. Isso.
É a taxa que eles têm lá.
Se ele conseguisse um voo de ida por outra companhia...
Sim,
por
sim. Não, se ele tivesse ido, ele seria mancado.
Não, então, mas o raciocínio é
esse. Se
eu tivesse
ido e cancelado minha viagem, seria um crime, né?
Mancado. Isso é... O raciocínio é esse. Eu acho que você tem que ir atrás dos seus direitos.
Sabe? Eu acho que os caras sabem que não tem como ir. É por isso que já não vai ter como ir. É muito caro, foda. Já cancela tudo, já.
Ah, porra, mas isso é fosse de carona, cara.
Não vai. Não tem como.
Tem.
Ah, muito longe. Vai, mil quilômetros, não vai carona.
Ah, cara, você não pode... você não pode subestimar a capacidade.
Presumir nada. Né?
Presumir nada.
Procon, assim, é coisa certo. Mais fácil. Online você faz isso. Preenche toda essa merda aí. Não. Depois a gente faz juntinhos.
Isso, vamos lá. O que é?
Vai no, especialista.
Vai o que é no... Como é que é? Reclame aqui? Que
não,
que...
Procon,
que
acabou de falar.
Aqui Procon. Não resolve. Só é no Procon, tem tá agora lá. Um esquema online que você preenche, você faz, se tiver que ter uma audiência, alguma coisa, tudo online, cara, moleza. No dia seguinte, capaz de já entrar em contato e você ter
reembolso disso. Ah, Bubu, você é meu papai pra fazer essas coisas.
É o que eu falei. Agora, 5 minutos atrás, o Ale é mimado, ele precisa de alguém cuidando dele. Aí resolve as coisas pra ele.
Não, mas é assim, isso. O Ale é mimado, mas é que você é muito mais desenrolado que nós dois.
Não, de jeito
nenhum. Você é, sabe? Isso. Você é a pessoa que bate prego na parede, tem martelo.
Bubu, eu tô precisando lá instalar meu purificador de água.
Ele faz.
Casa. Tudo porra. Mimado. Tudo mimado, não sabe você bater tá um prego na parede, porra. Ó, vou ensinar vocês, ó. Você segura o prego, pega.
Isso que eu trabalhei na carpintaria nos Estados Unidos.
Não, cara, acabou, eu tô precisando véio. De várias coisas. Tá meio que vertendo uma água da torneira. Tô... É. Cara, você podia.
É um velho da rosca lá pro Bolizão.
Ah, o corinho da torneira.
Uma janta lá em casa, aí você, nesse meio tempo, você arruma essas coisas pra mim na bandeiragem.
Manda R$1.000, um pix aí que eu vou lá e passo um dia pra resolver tudo.
Aí não, né? Aí parece que eu sei, eu tô explorando coisa e tal.
Bom. E falando em viagem, eu fui para Los Angeles na transmissão mais ambiciosa na história da TNT para o Oscar 2023. Nunca tinha feito uma transmissão direto de Los Angeles. E a ideia é o seguinte, já que vão para Los Angeles, vão fazer um negócio diferente. É. Então eles conseguiram um espaço lá no rooftop do Museu do Oscar. Porque assim, do que adianta a gente ir para Los Angeles fazer num estúdio fechado?
Nada.
Foi em São Paulo. Então, já que vai para Los Angeles, vamos fazer um negócio diferente. É. Então, você vai lá no terraço do Museu do Oscar, lindão, aqui tem aquela... É tampado, né? Meio que um domo lindão, é um domo gigante, mas a parte de trás é vazada. Então, fica a paisagem de Los Angeles no fundo. Dá para ir, como tem essa diferença de 4 horas de diferença, vai tendo pôr do sol durante a premiação. Muito bonito, muito legal. Para completar um pouco a dificuldade... Tinha uma festa também. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. A gente estava lá num espaço gigante, que era o rooftop do Museu do Oscar. E a gente tinha um cantinho ali, perto da varanda, de uns 30 metros quadrados, que é onde a gente fez a nossa transmissão. Então tinha as 3 cadeiras, Ana Furtado, eu, Camila Morgado, a produção, as câmeras, num quadradinho pequenininho. E em volta, sem nenhuma parede, sem nada, estava rolando uma festa. Eu estava indo uma watch party do Oscar, com open bar, comidinha, era o caterer do Wolfgang Puck, que é um dos melhores chefes do mundo.
O pessoal não serviu nada pra vocês?
Não, tava rolando, tinha o caterer, tô acabando de falar, tinha o caterer e tudo mais.
Você podia comer.
Não, eu tava na transmissão, não podia ficar saindo pra comer na festa, Lisão. Você tá trabalhando. Eu quero que você imagine isso. A gente tá ali fazendo o Oscar ao vivo, tá rolando uma festinha, meio watch party, e olha só, no meu campo de visão, tem um telão passando o Oscar com caixa de som virado pra gente. E o Oscar que eu tô vendo nesse telão, ele tá atrasado, porque eu tenho um monitor aqui com o retorno da premiação que não tá sincronizado. Nossa. Então eu tenho que cancelar mentalmente o que eu tô vendo naquele telão, não posso ficar olhando, tenho que prestar atenção aqui. Tenho que cancelar mentalmente todo o zoom, 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 e prestar atenção na conversa da Ana com a Camila. Cara, foi... disparado.
Caótico.
Não, não é caótico, assim, foi disparado a coisa mais desafiadora que eu já fiz na minha vida em termos de exibição ao vivo. É
caótico.
Muito, muito difícil. Mas era pra ser difícil, a gente tava lá pra isso mesmo, era pra ser um negócio diferenciado, então tá tudo certo, fazia parte do trabalho. É. Mas não deixa de ser muito difícil, muito desafiador. Inclusive, né, vocês notaram, rolou aí também, foi assunto no Trending Topics do Twitter, saiu em vários veículos de mídia, porque aconteceu foi o seguinte, como tinha muito barulho, a Camila Morgado e eu, a gente tinha um ponto diferente da Ana Furtado. A Ana Furtado, ela tinha um ponto que é o ponto dela. Imagina, ela faz transmissão ao vivo há anos, e ela tem um ponto dela que é no formatinho do ouvido dela. Então ela coloca e veda bem. Uhum. Então o dela, ela tá ouvindo
um AirPod.
Cara, praticamente um AirPod Pro que, né, que meio que veda tudo. E a Camila e eu, nós estávamos também com um bom equipamento, mas com o zoom, zoom, zoom em volta, era muito difícil ouvir a contagem regressiva. E assim, uma coisa que a galera precisa entender, eu vou até abrir o jogo aqui pra vocês, da dinâmica de produção que ninguém falou, vocês não têm como saber que vocês estão assistindo, mas agora vocês vão entender melhor o por que aconteceu o que aconteceu. A Ana Furtado, tudo começa e termina com ela. Ela tem que ser a primeira a falar na câmera e a última a falar na câmera. Então, a Camila e eu, nós estamos ali para ser meio que o recheio da conversa. E a gente tem, sei lá, 3 minutos, dependendo ali do intervalo, para falar.
Ela é apresentadora, vocês são comentaristas.
É isso. E tudo começa e termina com ela. E ela não tem flexibilidade na hora de voltar pro Oscar ou na hora de começar o intervalo comercial. Ela é obrigada naquele exato momento. É cronometrado.
Tem publicidade.
Exatamente. Só que como a Camila Morgado e eu estávamos com muito barulho em volta, tá muito difícil ouvir a contagem regressiva. Então, muitas vezes, já tava no 10, 9... E assim, como eu já fiz isso muitas vezes, mesmo não ouvindo o número, só de ouvir uma vozinha intermitente, aí eu já sabia que era a contagem regressiva e já minha que encerrava. Só que a Camila não sabia disso, nunca tinha feito, e ela começava a falar às vezes no momento onde já estava encerrando a conversa. Aí a Ana precisava cortar porque não tinha escolha, precisava cortar porque, sabe? Então ficou esse negócio e a galera acha que, ah, porque cortou, porque não deixou falar. Gente, não teve escolha. A Camila não tinha culpa de às vezes falar num horário que já não podia mais falar porque estava tendo contagem regressiva, e a Ana não tinha culpa porque ela precisava devolver para a premiação ou para o intervalo comercial. Então, ninguém se sentiu cortado. Eu não quero falar em nome de ninguém, mas a gente criou uma amizade. Eu já tenho a Camila Morgado no WhatsApp, converso com a Ana Furtado, a gente rolou uma amizade. E eu garanto para vocês, ninguém se sentiu lesado, ninguém se sentiu cortado, faz tudo parte da premiação. É assim que funciona ao vivo, você tem os momentos certinhos, e a gente tava com esse desafio a mais do zoom, zoom, zoom hollywoodiano assim, em volta da gente numa transmissão ao vivo, que não é normal. Não é normal você fazer uma transmissão com zoom, zoom, zoom. Então, assim, foi tudo muito desafiador, muito difícil. É. E deu esse ruído aí que saiu na mídia. As pessoas quiserem inventar picuinha, não existe picuinha entre ninguém. A gente saiu de lá se abraçando, super feliz, sabe? Super admirando um ao outro. Vocês não têm... Cara, Ana Furtado... Ela é uma rockstar, cara. O que essa mulher faz é inacreditável. Ela é uma rockstar, assim, é outro nível de artista. Quando você vê uma artista do nível dela operando com as pessoas que ela tem em volta, com fotógrafo, com maquiador, com a agente dela, e ela tá ali fazendo editorial pra Vogue, apresentando o Oscar, cara, é um furacão. A mulher é um furacão, cara, é admirável. Eu saí de lá fã... Camila Morgado, cara, um anjo, maravilhosa, super inteligente. Uma pena que ali na transmissão não deu pra ela desenvolver o assunto, mas, cara, faz parte da dinâmica de ao vivo. Não houve picuinha. Então, eu acho muito... Eu nem consegui comemorar os elogios que eu recebi da transmissão, porque no meio tava as críticas injustas. Porque não houve picuinha, não, sabe? É muito foda isso.
Poxa, eu ia falar justamente isso. A gente não conseguiu conversar ainda, né? Que você ainda tava aí na ressaca... do Oscar, mas eu senti que houve um exagero, assim, animal da imprensa, pelo que eu pude ler dos artigos, especialmente da Veja, sabe, citando, assim, casos de, porra, Globo leva o pior da emissora pro streaming lá na HBO Max. Cara, e eu tava assistindo...
É bem exagerado e desproporcional.
Cara, não, e aí eu, pô, beleza, deixa eu dar uma lida aqui nesse artigo aqui inteiro, porque de repente eles viram alguma coisa que eu não vi. Cara, eles citaram 2-3 coisas ali, cara, que pra quem tá acostumado, especialmente com dinâmica de podcast e coisa e tal, cara, é um bate-papo que tá ali.
Exato.
Por comer um pedacinho do tempo aqui, interrompeu, mas você entende que, pô, precisa voltar pra transmissão. E o principal papel nesse momento são dos dubladores, do Robert, da Regina.
Dos tradutores.
Cara, dos tradutores. Cara, e aí, então o que que acontece? Pra mim, cara, não tem porquê ter feito essa crítica tão pesada com um job tão difícil de ser feito.
Eu acho que assim, eu entendo muito o público ter essa visão. Ninguém tá sabendo disso que eu tô falando agora. Pela primeira vez, eu estou explicando como funciona a dinâmica, eu acho que as pessoas vão entender melhor agora. Então, o público ter a visão que teve e o massacre do Twitter é compreensível porque ninguém sabe disso que eu tô falando agora. Ninguém sabe do ponto que a gente tem no ouvido com cronograma, com countdown, que tem bloco fixo. Ninguém sabe disso. Tô explicando aqui agora. O que me deixa chateado é isso que você falou. Ter imprensa, veículos grandes, jornalistas que não querem nem apurar. Ninguém veio conversar com nenhum de nós. Ninguém veio perguntar para a TNT o que aconteceu. Ninguém saiu escrevendo o artigo baseado em achismo e baseado em reação de Twitter. E é uma pena. Sabe, eu acho que veículo grande precisava ter um pouco mais de preocupação em apurar os acontecimentos.
No mínimo, cara. O nosso público é muito especial, né? Porque na hora da transmissão, óbvio, o pessoal viu todo esse lance aí da interrupção. Porra, não tá deixando a Camila falar, não sei o quê. O Michel tá falando muito pouco. Mesmo sem saber do que acontece nos bastidores. Mas, do mesmo jeito que tinha gente que tava criticando muito, tiveram outros defensores. Olha, gente, eu não tô achando que é tudo isso. Pô, tá super bem, tá super desenvolto, tá no Furtado, tá... Sabe, tem o traquejo de apresentadora. Sim. Até uma coisa que eu reparei, né, que é um negócio que deve deixar muito desconfortável, cara, um apresentador, é quando chama o intervalo
e não corta logo.
Fica com aquela cara, sabe? Aí você fica olhando assim, né?
Isso é de lei. Toda entrega de intervalo, você tem ali uns 3 segundinhos, você precisa ficar com cara de
pastel. E ela ficava muito bem, ela ficava com uma cara meio de Hebe Camargo, assim, né? Aquele risadão, assim.
Não, ela tem uma desenvoltura, cara, assim, bem, incrível.
A Aline também, cara, quando apresentava, tinha esse momento
maravilhoso, de ficar, cara, ali e tal. Esse trabalho de apresentador é muito difícil. A gente tem que valorizar muito a Ana Furtado, a Aline Diniz, porque é uma treta sem demais, tamanho. Porra. Eu não conseguiria fazer esse trabalho de forma alguma. Eu tô muito feliz no meu cantinho de comentarista. Apresentar, porque é isso, a gente tem que entender os papéis, né? Existem apresentadores e comentaristas. Apresentar, mim, é muito mais difícil.
É muito mais difícil.
É inacreditável.
Arnaldo, Casagrande e Galvão, né?
O próprio Derivado Cast aqui, se você olhar, o Michel apresenta o Derivado.
Você apresenta,
você levanta a bola, a gente chuta. Eu e o Alê aqui, a gente tá chutando as bolas que você levanta.
Mas é a dinâmica.
A gente já faz isso quanto tempo?
Não, mas nem só isso. Eu não tenho tempo. Eu não sou obrigado a... Essa que é a dificuldade de ser
apresentador. Assim, a contagem.
Você tem ali os momentos que você é obrigado a interromper pra voltar pro Oscar ou voltar pro intervalo comercial. Cara, não existe flexibilidade. É naquele exato momento.
Intervalo comercial, você vai ter lá 4 propagandas. Difícil. Cada propaganda tem 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto. E tem que ter o tempo de apresentar.
E assim, questões técnicas como... Acho que a galera falou, né? Às vezes o nosso áudio tinha o zoom, zoom, zoom em volta, então ficava meio barulhento. Sim. Alguma coisa que tá desincronizado, aí é zero. Culpa de ninguém. Ali não tem culpa de ninguém. Questão técnica, não dá pra querer colocar a culpa de ninguém que tá na tela ali. Não tem como saber. A gente tá ali fazendo o trabalho. E, cara, eu só tenho a agradecer. Porque eu nem consigo acreditar que eu fiz parte de uma transmissão tão difícil, tão ousada, tão complexa. E eu saí de lá muito elogiado. Eu fico feliz com isso, sabe? Só que ao mesmo tempo é isso. Eu não consigo ficar tão feliz porque houveram muitas críticas injustas. Mas vamos do lado positivo. Michel Arouca saiu do Oscar, né? Falei de mim na terceira pessoa. Pelo menos bem aclamado ali na crítica especializada. Exatamente. Bem terceira pessoa. Então isso me deixou muito feliz. Porque esse foi disparado o mais difícil que eu já fiz. Não tem nem comparação. Eu não sei qual é o segundo mais difícil. E eu vi essa evolução. Quando eu comecei a fazer premiação em 2017, era só a voz. Cara, aquilo era fácil. Eu achava, nossa, cara, que job delícia, isso aqui é fácil, gostoso. Eu não preciso me arrumar, não tem maquiadora, não tem cabelo, não tem câmera. É só a voz, isso aqui é bom demais. Eu falei isso pra sempre, todos isso é fácil demais, tranquilo. Adorava fazer isso. Aí começou a dificuldade. Não, vamos agora abrir câmera. E quando vocês viram, Aline e eu lá na televisão, não sei o que lá. Aí começa a dar uma dificultada. Ao vivo, com uma festa em volta, em Los Angeles, no rooftop do Museu do Oscar, com
virado
toda a pressão.
Virado no horário, no fuso horário.
E mais essa, né, cara? A minha logística de chegar e ir embora de Los Angeles foi muito apertada. Imagina, eu cheguei lá na madrugada da sexta-feira. Eu cheguei no meu quarto de hotel sexta-feira, 1 da manhã. Sexta-feira, 5 da tarde, já tinha leitura de roteiro. Sábado, ensaio. Domingo, Oscar. E na madrugada de domingo pra segunda, já fui embora. Então, assim, correria
massa.
Não teve
rolezinho em Los Angeles?
Nenhum rolezinho. Eu só vi...
Zero brinde pros amiguinhos.
Eu não trouxe um chaveiro pra gente. Nada, não vi. Eu não consegui trazer o shampoo que a Lu gosta. Não consegui comprar nada pra ela, muito menos pra mim. Não, eu fiquei só no hotel e no estúdio. Hotel, estúdio, hotel, museu do Oscar. Mais nada, não fui mais nada. Mas é isso, eu fui pra trabalhar.
Falar
tá
que no aeroporto tem loja também.
Ah, você quer Globozinho do Snow Globe agora.
Cara, eu quero. Nem que se fosse. Se fosse o guardanapo do Starbucks que você trouxe pra nós, eu já ia ficar feliz.
Não é? Exatamente.
Guardanapo do Starbucks. Trouxe o guardanapo do Starbucks.
Podia roubar um troféuzinho do Oscar.
Olha só, a gente tá gravando esse Derivado Cast na quinta-feira. Ontem, na quarta, eu tava tão cozido, cara, que eu me confundi todo. Eu tinha sido convidado pra participar do torneio de pôquer do Cauê Moura. Eu tava todo feliz. Porra, que da hora, vou no torneio. E eu achava que era hoje, foi ontem, perdi. Ah,
tá que nem
então o meu cérebro tava só um mingau, cara. É. Foi um milagre eu estar lá na transmissão, bonitão. Eu acho que tava com um pouco de olheira, mas também não tem como. Mas tava lá conseguindo fazer comentários concisos, coerentes, no tempo correto. Então, assim, fico feliz.
Cauê Moura, inclusive, obrigado pelo convite aí pra lesão.
Que e... isso, opa. Tem que chamar.
Pô, muito obrigado.
Chama o Derivado inteiro,
gostou bastante, gostou bastante.
Que isso, Adelio? Tá xingando, o cara nem sabe de nada. Não é nem ele que organiza, ele só é um nome ali por trás.
Não importa. É, tem que xingar alguém, xinga ele.
Tá certo. E agora, a notícia que mais me deixou feliz, cara. Bubu e eu, a gente já havia comentado com vocês na semana passada, produzimos através da Genko Filmes, a nossa produtora, a live do Oscar do Piuí. E assim, a gente tava... Essa foi uma iniciativa nossa. Bubu e eu ligamos pro Piuí, pros meninos, pro Miguel e pro Léo, apresentamos a ideia, sugerimos tudo, mostramos a nossa visão, compartilhamos com ele tudo e eles falaram, pô, legal, vamos fazer. Eles toparam.
Compramos,
vamos fazer sim. E assim, é inacreditável. A gente sabia que Piuí tinha uma comunidade, tinha uma audiência monstra, fodida e maravilhosa. Eu estava muito feliz se a live do Piuí ficasse na top 3 do Brasil.
Yeah.
O que eu pensava? Pô, eu tava vendo a concorrência. Jovem Nerd ia fazer uma puta live de pijama, um monte de convidado.
Pipocando.
Gostei da ideia de live de pijama,
inclusive. Muito boa. Pô. No estúdio da Magalu, baita produça. Pipocando com a Carol Moreira, com a Lully. Aí tinha a live do Omelete. Aí tinha a live do Adoro Cinema.
Rapadura.
Assim, muita concorrência. Eu pensei, cara, se a gente ficar ali abaixo do Jovem Nerd do Pipocando, animal. Se a gente
já ficar tá ótimo.
No top 3. Eu queria muito que a gente ficasse em primeira, mas se a gente ficar no top 3, puta, vitória.
É, e uma coisa que a gente queria, assim, que eu falo com o Michel há muito tempo, né? Que pra mim, uma das coisas que mais me incomoda em live de Oscar é a pataquada da pessoa fazer aquele glamour da live. Sim. Então a live com aquele coisa das roupas,
smoking.
E todo mundo querendo falar bonito na live. Mano. Porra, a live é pra ser uma companhia do Oscar. Se é pra ver especialista ficar palestrando, já tem lá a TNT passando o Oscar. Ali tá o Michel, ali tá Ana Furtado, ali tá a Camila. Já tá ali essa leitura do Oscar sendo feita com os caras lá no Oscar. Então eu falei, porra, vamos fazer um negócio que seja diferente. Sabe, não fique nesse preso a ter um tapete vermelho, a ter não sei o quê e tudo mais. E daí a gente já tava elaborando, assim, a ideia toda, e o Jovem Nerd solta o print dele lá, a arte deles, falando que ia ser a live do pijama. Eu falei, porra, Jovem Nerd também vai vir com um lance de não ir nesse caminho do glamour, ir pro outro caminho, tipo, vamos ver a live do Oscar, é tarde da noite, de pijama. Eu falei, puta que pariu. Aí a nossa discussão... Era essa, tipo, como que a gente vai se tornar uma live que tenha bastante views? E, puta, certeza que o Jovem Nerd vai estourar. A gente tem amigos que participaram, a Carlinha tava operando câmera lá também.
Pelas nossas contas, né, ninguém nos falou nada, mas a gente fez umas contas aqui. A gente acredita que a live do Jovem Nerd custou por volta de 250 mil reais.
É.
Entre produção e cachê, tá ali num quarto de milhão de reais.
A gente viu bastante making off, muita gente.
Foi bem incrível, sim.
Muita luz.
Uma produção animal.
Gigantesco estúdio, tela de LED, meu, absurdo, absurdo. E a gente aqui também não poupou esforços, né? A gente fez uma live aí com uma equipe bem grande, a gente tinha muitos profissionais aqui trabalhando.
Nesse exato estúdio aqui do Derivado Cast.
Nesse nosso estúdio aqui.
Nesse cantinho aqui, ó.
A gente teve que se virar aqui pra caber 14 pessoas, que foi a nossa
equipe. Uma sala de 45 metros quadrados.
É, e daí foi um esforço que deu certo. Mas, cara, aí entra na parte deliciosa do negócio, né? Porque quando a live nossa começou, quando ela entrou, o Jovem Nerd estava com um pico de 10, 11 mil pessoas assistidas simultâneo. E o Piuí, logo que abriu, já bateu 9 mil. E eu falei, puta, já estamos em segundo lugar aqui. E daí é isso, né, Michel? Porque eu era a voz de Deus para os meninos. Então tava o Léo, o Miguel, o Marcelo e o Ed. E eles tinham no retorno a minha voz. Então eu ia falando, ó, estamos com tantos likes, estamos com tantas views. E eu avisei eles, ó, a gente acabou de começar, já estamos em segundo lugar nas lives que estão rolando aqui. Tô acompanhando tudo e somos o segundo. Cara, mas no que eu falei somos o segundo, somos o primeiro. A gente passou o Jovem Nerd, tipo, com pouco tempo, a lesão.
Caraca,
e não em nenhum momento, nunca mais, nas lives que rolaram até o final do Oscar, em nenhum momento ninguém nos passou. A gente sempre esteve na frente de todas as lives que estavam rolando no YouTube aqui no Brasil.
Gente, caramba, a maior live do Oscar 2023 do YouTube brasileiro foi o Oscar Piuí que Bubu e eu produzimos.
É o nosso
cara. Olha,
Oscar, cara.
Foi a maior live. Assim, em termos de engajamento, eu não, é 3 vezes mais.
É.
Hoje, né, dia da gravação, o Piuí tá com 43 mil likes, né? Quase 45 mil likes. É. Eu acho que a segunda
Jovem
live.
Jovem Nerd, não tem 20 mil.
Não tem 20 mil.
Acho,
sabe?
Que tá com 15.
Assim, eu tenho a dizer, é um orgulho, assim, que não cabe no meu peito.
Parabéns, Léo e Miguel. Vocês têm uma audiência incrível. O canal Piuí, a galera que acompanha é monstro, cara.
Pessoal, o Derivado também tava lá, eu vi a Gisele comentando, vi a galerinha lá do board comentando.
Esses meninos são fenômenos do YouTube brasileiro, cara. Que orgulho.
Verdade.
A gente fica muito feliz que a gente foi, assim, nas pessoas certeiras pra fazer esse projeto. Deu muito certo. Bubu, assim, varado, trabalhando que nem um louco. Eu, antes de viajar pra Los Angeles, empenhado pra caramba, consegui fechar patrocínio, fazendo roteiro, batendo artes, batendo entrega de digital com cliente.
Nossa equipe também. Cara, e uma coisa que...
Beijo pra Mel, pro Pedrinho, que ajudaram também.
Ajudaram bastante. E uma coisa que foi muito legal, que eu percebi nas outras lives, é problemas técnicos, né? Cara, a nossa foi redondinha, velho. Não teve problema técnico, não teve problema. O que aconteceu, que foi muito legal, Samuel, que é o meu produtor, mais o Léo e o Miguel, a gente combinou que ia ter um tapa ao vivo.
Meio que pra fazer a zoeira do Will Smith.
Do Léo e o Miguel.
Cara, ficou sensacional.
Cara, e o Léo e o Miguel, eles têm um momento ali que eles começam a discutir uma coisa assim de meio que...
Eles falam, né? O Miguel fala, esses dias eu notei que rolou um saque de 4 mil reais na minha conta, na nossa conta jurídica.
Eu vi que foi pra tua conta.
Daí o Léo, cala a boca.
Cala a boca.
Tá zoando. Não, tô zoando, tô falando sério. Para de zoar, a galera vai achar que é sério. Mas eu tô falando sério, você fez esse saque.
Você fez esse saque, mostra aí. Aí ficou esse negócio.
Aí eu falo, não, vou te mostrar, tem o print. Você vai ficar me chamando de ladrão, vai se fuder. Levantou, deu um tapa forte, cara, meu. Cara, e saiu de quadro.
Mas teve um dia, que eu não queria dizer nada, né, mas...
Opa.
Que desapareceu uns 4 mil reais da conta do Piuí. E eu vi a transferência indo pra conta do Léo.
Cara, cala a boca, a pessoa vai achar que é verdade, pô.
Tá, mas é verdade.
Não, não é verdade.
Por que tu vai mentir assim na frente dos caras?
Puxa aí, o extrato.
Eu não preciso, ter um print aqui, cara. Olha, eu tô falando sério. Tu acha que é legal fazer isso?
Tem uma de Velma no palco.
Caralho!
O Léo deu um tapa muito forte.
Foi um tapa forte.
Foi muito mais forte do que que eu tinha falado. Porque como é no microfone, já ia fazer barulho, bater no microfone. Só que daí ele foi e deu um tapa de splash. Pá! Assim,
cara,
tipo...
eu vi.
E depois, o Miguel...
O Bubu mandou.
Cara,
o mais engraçado é a cara dos outros dois.
É, porque assim...
Não estavam sabendo, né?
De verdade... Cara, foi muito foda. Porque de verdade... O Miguel, ele fez uma atuação ali impecável.
Digna de Oscar.
Porque ele ficou com a boca seca. Ele toma o tapa, ele fica sem graça. O Ed e o Marcelo têm uma reação de zoeira e eles percebem que acho que não foi zoeira. Aí o Miguel fica, então faz assim com a boca. Aí ele fica com aquela carinha de gato de Shrek, assim, meio olhinho encheu de lágrima, meio queixinho tremido. O Ed olha, percebe. Aí o Ed começa a puxar pra ele, que ele falou, puta, cara, o cara tá fora do ar aqui, eu vou ter que segurar essa porra. E nessa, o Miguel levanta e sai da live. Fica o Ed e o Marcelo.
Os convidados.
E o Ed fala, mano, eu vou ter que segurar essa porra mesmo. E ele começa, bom, então estamos aqui, né, Brasil, tal, não sei o quê. Ele começa
a fotografia,
assim.
A fotografia não, cara, é o favorito, mas nada de novo no front.
E no chat tava assim, a galera, hahaha, zoeira, não sei o que lá. Só que daí, quando o Miguel saiu, a galera começou, eita porra, acabou o canal, e não sei o que lá, puta que pariu. Aí diz que até a mãe de um deles lá acordou, falou, meu, o que que tá acontecendo? Que ninguém sabia.
Não,
e daí eles entram. E eu acho que uma das coisas que foi destaque pra live do Piuí foi isso, cara. A gente não ficou com o pé amarrado com a transmissão do Oscar. Eu ficava no ponto avisando, vai dar o prêmio pra tal pessoa. Mas, mano, eles estavam no tier list, eles estavam ali fazendo zoeira, eles estavam fazendo a votação do taca fogo, joga não sei o quê, salva. Tipo a deriva que a gente fazia aqui. Cara,
tinha o bolão deles na competição.
Foi muito gostoso. E no final, o Marcelo ganhou o bolão, Ale. Sabe qual foi o prêmio dele?
Eu tive a ideia do prêmio. Falei, Bubu, vamos dar um prêmio surpresa. Não conta pra ninguém. Aí eu olhei e falei pra ele, você ainda tem aquele DVD do The Walking Dead?
Cara, eu dei. A hora que o Marcelo abre, ele fala: caralho, Blu-ray, sexta temporada de The Walking Dead. É muito aleatório, né, ganhar esse DVD.
O presente que eu dei pro Bubu 7 anos atrás.
Rendeu.
E transformou os presentes derivados numa piada, né?
Cara, esse presente, esse Blu-ray, ele rendeu uma
saga.
Ele teve uma cauda tão longa. E eu acabou.
Porque você chegou a dar um Natal na sua família também.
Não, cara, dois Natais eu dei de amigo secreto. Eu dei em duas famílias já de amigo secreto isso daí. E o legal é que ninguém leva. Aí o Marcelo, quando terminou a live, eu falei: Marcelo, esse DVD, cara, tem uma história muito longa. Não abre. Sempre dê pra alguém esse DVD em amigo secreto. Você vai ver, cara. É muito da hora, velho. É muito da hora.
Tem a lenda.
É que é um presente, bom, cara, muito ruim. Né?
É muito ruim.
Você dá um DVD. Se fosse da primeira temporada, ainda tudo bem. Mas da sexta.
Aí é Blu-ray ainda. É mais Blu-ray, difícil, né? Da play do que DVD.
Mas, ó, pra fechar aqui, então, o meu Aruvengers, que foi aí a produção dessa live e tudo. Eu abro meu coração aqui pra vocês, que eu tô muito orgulhoso do trabalho que a gente fez.
Ah, lindo,
porque
cara,
eu não imaginaria, conhecendo os players, vamos falar dessa forma, que sabendo toda a equipe que o Jovem Nerd tinha, a gente, como eu falei, tinha amigos lá, a gente sabe a capacidade de todas as pessoas que estavam envolvidas na live deles, e nós aqui, com a nossa humildade, sabendo do potencial que tinha isso, a gente queria ficar entre os três primeiros de transmissão. E a gente atropelar, cara, falando com português, claro, aqui.
É o primeiro absurdo.
Com todo respeito ao Jovem Nerd, que eu acho que eles são imbatíveis, a gente atropelou, cara. A gente atropelou, assim, de uma forma que eu não esperava. Porque enquanto eles estavam com um pico de 11 mil, a gente bateu o pico de 18 mil pessoas assistindo simultaneamente.
Nossa, caraca, muita gente. Cara.
Muita gente. E a gente terminou com 40 mil likes, cara. Terminou a live com 40 mil likes, com um pico de 18 mil pessoas. Então, muito obrigado a todos que estiveram lá, passaram por lá, acompanharam. A gente tem bastante gente que veio falar comigo. Pô, tava lá, parabéns, acompanhei, tava muito divertido de ver. Porque é isso, cara, a gente não quis ficar preso à transmissão. Já tinha o Michel pra assistir, pra acompanhar, que eu não consegui assistir nada do Oscar, cara.
Claro, não.
Eu só ficava vendo assim, também. Tá entrando, tá saindo, não sei o que.
Tá certo.
E foi muito louco, né, cara? Porque assim, o Piuí chegou uma hora que eles estavam com fome, aí precisava dar café, a máquina de café não tava aqui, que subiu, aí vinha uma xícara pros quatro, foi muito legal, cara. No fim a gente tornou uma puta zoeira, assim. Então foi um clima muito gostoso, cara.
Maravilhoso, cara. E eu quero só retomar agora dois highlights muito bons lá de Los Angeles, do Oscar, da TNT, que foi ver Aline Diniz e Carol Ribeiro no Tapete Vermelho. A primeira vez...
A Aline tava gatíssima.
Cara, a Aline deslumbrante. Ela, a primeira vez dela no Tapete Vermelho, tirou de letra. Vocês viram a entrevista dela com a duplinha de Banshees de Inisherin?
Nossa,
cara. Cara, aquilo foi foda demais, assim. Ela já chega e fala: nossa, eu fui pra Bruges por causa do In Bruges, que é o filme que os dois fizeram.
É.
Aí fala da amizade deles, eles falam bastante. E, cara, uma desenvoltura, aquele inglês maravilhoso. A Carol Ribeiro, a dona do Tapete Vermelho, maravilhosa.
Não, a Carol então, maravilhosa. Foi muito bom. Aline, cara, a Aline, ela tem uma estrela.
É.
Ela tem um momento que ela tem uma parada que é impressionante. Ela, em 2 minutos, ela se torna amiga de todo mundo, desses caras, assim, de artistas. No Omelete, a gente vê sempre isso acontecer nos bastidores ali. E a Aline é isso. Ali em 2 minutos, ela tá muito íntima da pessoa, do
ela
artista.
Ela consegue criar essa conexão.
Então essa conexão é um talento.
É um talento,
isso,
cara.
Daí é uma coisa que é dela e ela incrível. Brilha demais. Quando ela faz.
E eu tenho um momento, né, nesse Oscar que eu nunca vou esquecer na minha vida, que é uma coisa muito absurda. Eu estava ali no domingo, me preparando para ir até o Museu do Oscar para transmissão, já estava vestido com a minha roupinha, meu smoking. Eu estava com uma gravata que a figurinista fez, que era uma gravata cravejada. Então ela pegou uma gravata simples, uma gravata da Renner, e colocou a mão, ela contratou uma pessoa para fazer lá a mão colar, fazer umas pedras cravejadas na gravata. Ela fez a mesma coisa no meu All Star em volta, cravejou de brilhante o All Star. Eu fechava o All Star com umas braçadeiras, ficou bem estiloso. Aí eu estou ali no lobby do meu hotel, a gente estava no Roosevelt Hotel, que é um hotel clássico, é um hotel antigo. Inclusive é o hotel onde foi o primeiro Oscar de todos os tempos, foi feito naquele hotel. Ele fica na esquina do Dolby Theater, então a gente estava muito bem localizado. Então eu estou ali no saguão, esperando o carro para nos levar sozinho, esperando a produtora. Ali cheguei um pouquinho mais cedo, sentado na escada, quando vejo passando por mim Cate Blanchett. Cate Blanchett entrou no mesmo hotel que eu, porque talvez ela ia usar algum dos quartos ali para se arrumar, porque como era na esquina do Oscar, ela entrou, ela olhou nos meus olhos, olhou na gravata e falou para mim: nice tie, linda gravata.
Na nessa hora, Chechel, a perninha do Michel fez
cara, assim, eu Chechel, você sabe, você já contou essa história pra mim, você sabe que ela deu em cima de você, né?
Não,
Você sabe que a beleza de Cate Blanchett não pode ser descrita na língua dos homens, nem da dos elfos.
Galadriel.
E você perdeu a oportunidade de ficar com a Cate Blanchett. É
poucas ideias.
É isso, cara.
E a Lu não ia ficar enciumada.
A Lu não ia entender.
A Lu não ia, porque a Lu ia falar. É tipo o Brad Pitt. A Lu tá lá, o Brad Pitt dá em cima dela, ela pega o Brad Pitt. Tá liberado.
Você entende que você perdeu? Ela passou por você, pegou na sua gravata.
Não, não, calma, ela não pegou na minha gravata.
Caraca, cara.
Ela só olhou na Stai. Aí eu falei, thank you. Eu falei, and good luck tonight. E na mandei pra ela.
Nisso daí que ele tá falando, eu queria falar como o Michel falou, thank you and good luck tonight. Foi tipo... Thank you and good luck.
Não titubeei. Não titubeei. Falei com segurança. Falei com segurança. Thank you and good luck tonight.
Ah.
E a gente foi com os olhares cruzados até
lá. Aí, ó. Cruzador.
Eu acho que você tá escondendo algumas partes dessa história.
Lu, por sorte. Por sorte.
Abriu o olho que a Kate tá aí.
Não, essa história poderia ser uma história mentirosa, né? Mas é por sorte. Ela entrou no elevador com a Camila Morgado saindo do elevador. Então a Camila Morgado viu e ainda... Ela foi engraçada. É, você mandou boa sorte pra ela, mas você tá torcendo pra Michelle Yeoh, ainda me zoou.
É verdade, isso eu vi também.
Cara, muito bom. É um momento incrível, né, cara? Que eu nunca ia imaginar. Inclusive, na volta, no voo, eu assisti... Cara, eu fiz uma maratona no voo. Eu só assisti filme que eu já tinha visto. É. Eu vi John Wick 1 de novo. Vi o The Departure pela 50ª vez. E vi um filme que eu tinha visto no cinema anos atrás e nunca tinha revisto de novo, que é o Talentoso Ripley. Já assistiu o Talentoso Ripley?
É muito bom,
cara. Cara, é muito
tá
bom.
Louco,
eu tinha visto esse filme no cinema, nunca tinha revisto, fui ver de novo. Cara, Matt Damon, baby, lindíssimo. Jude Law. Cara, Jude Law é o homem mais lindo do mundo nesse filme. Novinho. Cate Blanchett tá nesse filme também, novinha.
Eu não lembrava aí, disso.
Gwyneth Paltrow, novinha. Que filmaço, cara. Muito bom
revisto. A Cate Blanchett é a primeira que desconfia do Talentoso Ripley, né? Ela é mais velha, coisa e tal.
Não,
assim,
não é uma que... É uma, na verdade, é uma que é a primeira pessoa que o Matt Damon se passa pelo Jude Law. Ele dá o nome do personagem do Jude Law pra ela. Logo ali, ele tá chegando
tem
lá.
Tem uma que já desde o começo já fala, ih, esse cara aí é treta.
Achei o Gwyneth Paltrow. O Gwyneth Paltrow sempre fica de olho, né?
Cara, a Cate Blanchett, ela é incrível mesmo, né? Aquele filme que ela faz com o Bruce Willis e um outro carinha, que eles sequestram ela e ela... Ela se torna meio amante dos dois. Lembra que eles assaltam bancos e tal?
Nossa, tem até alguma coisa...
Cara, ela é tão linda nesse filme, assim. Ela tá tão atraente, tão sensual. E ela é uma mulher que, assim, quer ser livre. Foda-se que eu pego os dois. Tipo, cara, ela é maravilhosa, cara. Ela é como elfa, nossa senhora.
É demais, é demais.
Que bom, Michel. Que bom que você... A Lu vai ficar com ciúmes, mas a gente...
Não, entende. A Lu me mandou mensagem. Falou, se você tiver a oportunidade de pegar Ana de Armas, você, por favor, pegue. Ela falou isso pra mim.
É, pode ser a Kate. Não foi Ana de Armas, foi só a Kate.
Eu peguei a Kate, então.
É, a Kate.
Seria, né? Seria um bom contraponto.
É isso. Se ela pegasse o Brad Pitt, você ia ficar triste?
Eu ia, mas é justo, né?
É, então. É isso.
Você ia ficar triste?
Claro que ia ficar triste.
Ah, e nada, cara. Você pegou a mesma mina que pegou o Brad Pitt.
Não, amor, eu ficaria triste. Eu só ficaria triste, mas eu entenderia.
Ah, ciumentão.
É. Não é ciumento, é muito amor. Sabe? É diferente, muito apego. É isso? Mais alguma coisa?
É isso,
vamos
gente.
Vamos falar de Last of Us? Último
não,
episódio pra tirar
vamos
isso
falar de Last of Us. A gente vai fazer o derivado, já vai sair na semana que vem. E aí a gente vai falar do último episódio de Last of Us. Óbvio que a gente adorou. Precisa falar muito mais do que isso. Foi uma temporada maravilhosa. Ah, Lezinho, vai, fala, vai. Você tá aí. Senão você vai, não vai dormir de noite.
Deixa
vai.
Pra semana que vem, não tem problema.
Você sabe que semana que vem a gente esquece, né? A gente vai falar de...
eu acho que, pô...
Ted Lasso.
Fala 5 minutos aqui e resolve esse assunto.
Então vai, mata o The Last of Us aí. Eu não achava que a série ia terminar com a primeira parte do jogo. Porque foi uma correria desenfreada em comparação ao jogo pra terminar onde terminou. Mas, mesmo conseguindo terminar do jeito que terminou, não foi uma correria. Terminou muito bem. E, cara, é uma das melhores séries da HBO, velho. Posso falar pra você que é foda pra um caralho.
Aquela
carniça
que ele faz.
Minha reclamação é que... vamos comparar, não tem como não comparar. Que toda o lance do jogo é a sobrevivência dos infectados ali, você conseguir escapar dos corredores, dos fungos e tal, não sei o que lá. E essa série, ela me tirou um pouco a afliceta do perigo iminente dos infectados.
É,
a gente tem quase nada de infectado. A gente tem três episódios primeiros, iniciais, que tem ali os infectados aparecendo e tal. E dali pra frente é o de menos os infectados.
Bozinho, eu como não joguei o jogo, eu tento separar bem as coisas, né? Até as informações de quem jogou o jogo.
Sim.
Então eu entendo que esses fungos, eles estão num momento que eles estão muito dormentes. Então você precisa fazer alguma coisa muito radical, como aconteceu naquele episódio que veio o baiacu, veio o fungo do buraco, de tudo quanto é lugar, muito uma explosão, ou então piso, ou então acorda a galera. Se não, eles vão ficar dormentes mesmo. Acho que esse que é o tom da série. Então não é o mesmo perigo que tem no jogo. Agora, eu imaginei que ia acontecer isso mesmo. Eu achei que o final da série, eles iam levar a Ellie pra lá, ele ia descobrir que ia ter que matar a menina e acabar matando todo mundo, como foi lá com o Billy Bob Thornton em Fargo, né? Entra no negócio, sai matando todo mundo ali.
John Wick style.
É, John Wick. Pega a menina e vai embora. Agora, eu acho que o grande legal da gente discutir sobre esse episódio, que agora todo mundo já deve ter assistido mesmo.
Grande legal.
É a dia. É difícil, Boa? Você acha que é difícil discutir sobre isso?
Não, vai lá.
Grande legal. É o dilema. Vocês matarem, vocês deixariam matar a criança ou não?
Legal. Isso você falou com certeza é a melhor reflexão que tem do episódio final, porque na review do Série Maníacos, eu fiz uma leitura de que o Joe é um cara egoísta. Ele foi lá, salvou a Ellie, impediu qualquer chance de uma possível cura, porque ele não queria ficar sozinho. Então, eu vejo como um ato egoísta. Ele fez por ele não fez por ela. Aí, tem muita gente que o mais legal de tudo é, não, ele não foi egoísta, eu faria o mesmo. Esse é o maior dos comentários. Mas aí você pensa...
Você também seria egoísta.
Exato, não é porque você faria o mesmo que deixa de ser egoísta. Eu acho que isso que é legal. Realmente, vamos se colocar no lugar dele de pai. Cara, você queima o mundo 100 vezes pra você salvar seu filho. Todo mundo faria isso. Mas não deixa de ser uma coisa egoísta. Isso que é o legal.
Não, agora, a grande reflexão sobre egoísmo é esse. Egoísmo é uma coisa ruim?
Normalmente é.
Não, eu acho que não.
A partir do momento que você... Que assim, eu acho que a partir do momento que você tira qualquer chance de salvação, porque não era certo que eles iam conseguir uma cura com ela. Ela ia morrer pra talvez ter uma chance de cura.
Mas, mínima.
A partir do momento que você elimina qualquer chance de salvação, você está condenando.
Cara, Gergel, é o seguinte, ó, a menina, ela é imune, ficou bem claro ali no episódio, porque ela recebeu uma carga mínima de cordyceps lá do negócio, do cordão umbilical da mãe.
Isso.
Então, ela não pode ser infectada porque ela já tem a imunidade, porque ela nasceu bebê com isso.
Isso.
Cara, o que garante que pegando as células dela vai conseguir fazer uma vacina?
E se
ainda
fizer
mais vacina? Cara, não, tudo bem, mas o que garante disso?
Mas é sobre a possibilidade.
Não é sobre a garantia. Então, cara.
Mas eu, como Joe, estaria nesse momento me questionando assim. Ele tá num apocalipse ali, tá num negócio, né, há muitos anos já. Os caras pegaram a Ellie e muito rapidamente já colocaram na pauta que o único jeito de tentar achar essa cura é matando ela. Porra, você ali não tem um momento pra tentar dialogar num apocalipse como ele tá ali na hora, não tem diálogo, não é uma coisa, calma, antes de matar ela, será que não vale a pena a gente testar outras coisas, investir aí 6, 8 meses, 1 ano pra tentar desenvolver? Já vamos matar ela, tirar o bagulho de dentro pra fazer. Eu como Joe, teria a mesma reação... De nem fudendo, cara. Ela é a minha parceira, ela é a pessoa que substituiu minha filha. Ela tapou um buraco aqui que eu tenho mais de 30 anos aqui aberto. E nem fudendo que eu vou deixar vocês tentarem matar ela pra tentar. O problema é depois dessa conclusão do meu raciocínio, obrigado, Ale. O problema é que existe aquela coisa da Ellie. Ele teve uma atitude que ele decidiu por ele. E não era o que ela queria, se perguntasse pra ela.
Perguntaram pra ela se que ela ia morrer. Cara, enganaram ela, botaram ela sedada ali.
Não é isso.
Não, é isso.
É isso.
Os vagalumes também tiraram a chance dela de escolha, tem razão. Mas a Marlene falou, e a Marlene tá certa, se você desse a opção pra ela, ela ia optar por morrer.
Então por que a Marlene não deu a opção pra ela?
Porque é a criança e foda-se, vamos cortar pra salvar o mundo.
Vamos matar essa criança aqui pra ter uma chance
mínima. Mas é que assim...
O que eu ia falar na metade da fala do Bubu, desculpa, tá, Bubu? O lance é o seguinte, já que ela sabe como que se criou alguém imune, por que não se cria um feto imune e usa, já que não. Vai matar uma vida, pô, pega assim
um... Uma coisa do acaso, não tem como recriar aqui.
Ah, tem.
Ela vai botar sabe. Grávida pra ser mordida por um infectado.
Não, pega Ale. Lá o cordyceps, pega lá... Já, uma coisa que eu não compro a ideia é que existe um laboratório que vai conseguir fazer vacina, replicar pra todo mundo num mundo destruído do jeito que tá. Mas já que existe um laboratório que vão fazer uma vacina, pega lá um pedaço de cordyceps, pega lá o espermatozoide, pega o óvulo, infecta um pouquinho, tira, cresce. Cara, existe tecnologia pra isso.
Assim, ó.
Aí pega desse óvulo aí fecundado e tenta fazer a vacina.
Mas você tá perdendo o ponto da história. O ponto da história é que a Ellie é um acaso único.
Único. E a mãe não conta pra amiga dela que ela foi mordida enquanto a neném tava nascendo.
Ah, mas viu, né, Bubu?
Não, ela não viu. Ela falou, eu cortei...
Não, ela vê a mordida.
Porra, ela
não,
vê a pera, mordida, gente, vê o cordão umbilical cortado.
Vocês não entenderam o que eu falei. Ela fala que foi mordida depois que ela cortou o cordão umbilical.
Ah, sim, mas ela sacou,
mas não foi. Não foi. Ah, ela sacou. É a interpretação tua. Eu não saquei que ela sacou.
Eu vou falar pra você, eu fico muito impressionado com essa Marlene, que tratou a menina como mãe, desde que ela nasceu, desde a criança, aceitar matar a menina, cara.
Mas não é aceitar matar a menina. Aí entra uma coisa... Pera, eu vou explicar. Aí entra uma coisa que no jogo tem, que quando você tá com o Joe nessa jornada rápida ali, dentro do prédio... que ele consegue matar o cara que tá escoltando ele e vai buscar ela, no jogo ele acha duas fitas, dois gravadores de áudio. O primeiro gravador de áudio é a Marlene falando, puta, não acredito que eu vou ter que sacrificar ela, mas, meu, é a última coisa que chegou até a mim, eu já sacrifiquei muita coisa, muitas pessoas, isso aqui lá, e agora, mas essa decisão que eu tenho que tomar, não queria, babababá. Então ela sabe... do peso que é fazer tudo isso. E depois você acha um outro que é do médico explicando por que que vai dar certo, por que que não sei o que lá e tudo mais, mas mesmo assim é uma tentativa. Então no videogame você tem dois radinhos ali, duas gravações, que dão um pouquinho mais de contexto para o que está acontecendo.
Tá, então eu vou para um outro ponto.
Vai.
O mundo cagou.
Cagou.
Cara, a vacina vai servir para a pessoa ser imune. A Ellie não tá no mundo legal porque ela é imune. Ela simplesmente, se ela é mordida, ela não se torna um fungi. Cara, e o que, que adianta você pegar e imunizar as pessoas?
Você para os fungi de reproduzir.
É.
Não, mas eles já existem em toneladas, não, cara.
A partir do momento que você para os fungi de reproduzir, você consegue eliminar essa chance. Só o que existe... Aí você começa a eliminar, eles vão morrendo aos poucos, a raça humana com anos consegue se reestruturar.
Anos, séculos.
Que seja, mas você está entendendo o quão importante é isso? É o futuro da raça humana.
Exato.
Você acha que não? Se você pega sua mente pragmática, lógica, para o futuro da raça humana, para a raça humana perpetuar no planeta Terra, uma criança precisa morrer, não é um preço a se pagar?
É.
Se não for a minha...
Esse é o dilema. Esse que é o da hora da história.
Esse é o que o Joe faz. Ele...
Agora, aí eu vou pro.
Aí você entende a Marlene agora, não era dela.
Tá. Era dela, cara. Não, porra, ela dela. Cresceu, deu, cara. Ela criou cresceu... a menina desde
não.
criança.
Não, ela pegou a menina e jogou a menina lá com os caras.
Ela tava na escola militar.
Ela tem responsabilidades.
Ela tava na escola militar, ela não criou ninguém. Não tem esse elo de emocional de mãe e filho.
Aí vem o meu problema com esse final. Isso não é problema, tá? Isso tudo...
Não, isso faz parte do debate. Esse é um debate legal de fazer.
Isso é super legal. Agora, o meu problema é o Joey ter mentido pra ela. Cara, ela acordou lá, o Joey, aí o trope do segredinho é que me mata em toda a série.
É.
Cara, aí ele acordou a menina lá e falou, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, os caras queriam te matar, passei fogo em todo mundo. Acabou. Cara, acabou. Morreu.
Ela não perdoaria ele.
Então, dane-se, ela não perdoa.
Essa série também é muito sobre propósito. O propósito dela era que ela era uma pessoa única e talvez ela fosse a chave de salvar a humanidade. Então, todas a amiguinha dela que morreu no shopping...
As pessoas que morreram...
A Jess, todo mundo...
Não ia morrer em vão.
Não seria em vão se ela realmente tivesse a chave da cura no corpo dela.
Exato.
E ela estava disposta a se sacrificar por isso.
Exato.
A se sacrificar, ela nunca falou, cara. Ela tá disposta a dar o sangue
não,
dela.
Ale, você não acha que ela não está disposta a sacrificar?
O lance é o seguinte, Ale. No episódio anterior... Tem essa discussão com o Joe, que ela fala que, porra, meu, as pessoas morreram. Ela tem essa responsabilidade de... As pessoas morreram por conta dela. Então, o sacrifício dela, ela quer ir lá, porque ela quer fazer a pena, valer a pena os sacrifícios que aconteceram para ela poder chegar onde ela chegou. Então, é isso. Se você colocasse pra ela, ó, o único jeito é isso. Ela ia falar, beleza, pode fazer, porque ela ia se sacrificar pelo sacrifício dos outros.
Eu acho que o importante é entender isso. É. A Ellie teria se sacrificado.
É.
Isso tá claro. A Marlene fala isso, ela fala isso no episódio anterior com outras palavras, isso
Exato,
tá claro.
Exato, é.
É por isso que ele precisa mentir. Porque senão ela nunca perdoaria ele.
Exato.
Só que, ela, só que o mais legal dessa história é que ela sabe que ele tá mentindo.
É.
Ela sabe
que, então, ela sabe que tá mentindo. Teve uma menina
episódio,
que fugiu, né?
Cara,
essa menina com certeza vai falar lá na frente e pronto.
É isso.
E aí a forma. Aquela
desgraceira total.
A forma como termina o episódio com a música é igualzinho o game, cara. E é demais, velho. É demais. A hora que acaba, puta que pariu, arrepia só de lembrar. E vou falar pra vocês: comecei a jogar a segunda parte. Terminei, beleza. Comecei a jogar a segunda parte. Cara, vai ser foda demais.
A série, Bubu, você sabe temporada. Que a segunda temporada vai começar a divergir demais do segundo jogo.
Não,
né?
Acho.
Não, o Neil Druckmann falou. Não,
é?
Não sou eu que acho.
Vai ser besteira.
Só que o lance... Não, mas você vai entender por quê. É. Né? Quem já jogou o segundo jogo sabe que seria uma perda muito grande se adaptasse exatamente igual o segundo jogo. Então, o segundo jogo dá um salto temporal grande. Né, de uns 5 anos, pelo menos. Então, a ideia é que não haja esse salto temporal na segunda temporada para que haja uma terceira temporada, entendeu? Putz. Então, provavelmente, os eventos do começo do segundo jogo vão acontecer no final da segunda temporada.
Aí eu já não gosto.
E sabe o que é o pior de tudo? Segunda temporada de The Last of Us só em 2025.
Mas é melhor, né?
Nossa, não é melhor.
É melhor, que aí se estende mais.
Eu acho uma cagada, cara, eles não estarem já que sou agilizada pra lançar no ano que vem a segunda.
Ai, ai, eu acho uma cagada.
A agenda do Pedro Pascal também é treta,
o
né?
Cara trabalha, hein? Ah, se bem que o do Mandalorian...
Mandalorian é a vozinha, né?
Ele fala pro telefone, manda o WhatsApp.
Fica no sofá de casa lá.
O Alê não viu o terceiro episódio de Mandalorian.
Não pode tirar meu capacete de novo. Mas nunca mais vou ver Pedro Pascal.
Acabou, velho. Nem
eu vou falar pra vocês. Eu quero fazer uma review pox do segundo episódio.
Não faz, Alê.
De 30 segundos.
Não precisa.
Cara, foi o episódio mais preguiçoso que eu vi na minha vida. Chegou lá o John Favreau, né, que ele que é o roteirista, falou, oi, aí, tá pronto o roteiro? Puta, esqueci. Aí vai no banheiro, dá uma cagada, e na cagada ele escreve, vai lá, pega o negócio, vai tentar pegar o robô, pega outro robô, vai pra caverna, luta com o macaco, luta com o dragão, luta com a tarântula, é preso, volta a Baby Yoda, pega a Bo-Katan, luta com o macaco, luta com o dragão, salva da aranha, entra no buraco, entra na fossa que tá ali a duas... vão de escada e pega o monstrão e bota, puxa ele pra baixo.
Acabou. Ó, eu vou rapidamente.
O segundo episódio é ridículo. O pior episódio de Mandalorian, cara. Não aconteceu nada.
Você sabe que eu não gosto.
A Bo-Katan com o Sabre Negro. Ela tem muito mais facilidade.
Muito.
Cara, não, eu tô falando assim: as lutas, o design dos monstros pode ter sido bom, mas o roteiro, cara.
Não foi.
É de uma preguiça.
Sabe o que acontece? Pra mim, Mandalorian tá criando um problema, que é o Baby Yoda. O Baby Yoda
nunca tinha que ter voltado.
Não, ele podia ter voltado, mas não tem porquê o Baby Yoda, que tem já anos de vida, não falar, não andar. Então, assim, esse lance dele ficar naquela bolinha...
Raça, né? Não é humano, é uma raça diferente.
Mas que raça, caralho?
Como assim, que raça?
O bicho é evoluído, não é porque ele é outra raça?
É por isso.
Não, peraí, vamos lá. O Baby Yoda, os Yodinhas, quantos anos ele tem?
50.
Por quê? Que ele é um... O lance dele ser um ser foda... Por que o Yoda era muito foda?
Ele tinha 900 anos.
Porque ele tinha 900 anos e ele aprendeu muito mais coisas que todo mundo. Mas não quer dizer que... Se a gente comparar que 900 anos do Yoda é que nem cachorro...
Você sabe que esse aí é o Yoda, né?
Já
falei pra você.
Tá. Se a gente pegar 900 anos do Yoda e colocar na proporção que nem cachorro que vive 10 anos e fala que cada ano vale 7... Então quer dizer que 900 anos de evolução não é pra nada. Ele tem 90 anos, entendeu? Tipo, se ele tem 50 anos, ele já tem que começar a falar, ele já tem que começar a andar. Ele não pode ser um bicho inútil.
Cara, foi 18 avos da vida dele,
tá com 5% da vida.
O que eu quero...
18 avos da
não
vida.
Foda-se, ele tem que saber falar.
A proporção tá certa.
Ele tem que saber falar, ele tem que começar a andar, gente.
Tá confuso.
O lance, se a gente tiver o Baby Yoda navegando no espaço, levando... Porque ele chega lá, Bo-Katan... Cocô! A Bo-Katan, caralho! Pega minha nave! Vamos... Ah, vai se fuder, não, velho. Cara, começa episódio, a virar muleta, velho.
Acerta a indignação.
Cara, o bicho pegar e pôr negócio...
Então, mas é o problema que eu tô te falando. Cara, se o Baby Yoda vai começar a ser um personagem que tem essas ações todas, ele precisa falar.
Ele tá aprendendo, ele tá aprendendo navegação espacial. Vocês estão perdendo toda a olhada que ele tá ganhando.
Tem 50 anos, gente.
Idoso é covarde, rapaz.
Muito obrigado, meus queridos amiguinhos
argentinos. Opa, bolão. Vencedor do bolão.
O vencedor do bolão.
Matheus Henrique André, você é o
parabéns.
Grande
vencedor.
23 pontos.
Arrasou. Parabéns. Muito bom. E entre nós, Alexandre Bonfá foi o grande vencedor do bolão pirueta. Eu fiquei em segundo. E Bubu ficou em terceiro.
Aê. É, esse é bolão pirueta mesmo, que eu não vi essa apuração.
Mas olha, eu coloco a tabelinha aqui embaixo, que não temos mais tempo. Estamos com a
tchau.
Um beijo. Tchau.